Oi, pessoal, Marcelo Copelo e no Talk Wine de hoje estou com Murilo Regina, ex-pesquisador na IPAMIG, diretor da Vitácia Brasil, que trouxe ao Brasil uma técnica chamada de dupla poda, que revolucionou a produção de vinho no Brasil. Ele vai me contar melhor isso hoje, e que está sendo celebrado agora 25 anos essa técnica. Murilo, muito bom dia, bem-vindo ao Talk Wine.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da CBN. Um prazer imenso estar aqui com vocês.
Murilo, conta pra gente primeiro o que que é dupla poda e como é que isso revolucionou a produção de vinho no Brasil.
Ok. Bom, na verdade, eu prefiro tratar esse vinho que a gente está fazendo diferente aí no Sudeste, Centro-Oeste, parte do Nordeste, né? De vinho de inverno. E o vinho de inverno é aquele obtido a partir de duas podas da videira, né? Quer dizer, a poda é uma ferramenta, a dupla poda é uma ferramenta para a gente conseguir desviar o ciclo de amadurecimento e colheita da uva. Ao invés de a gente colher em janeiro, fevereiro e março no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro, que é uma época muito chuvosa e desfavorável à maturação da uva e, consequentemente, à qualidade do vinho, a gente poda duas vezes e, com isso, a gente, em vez de podar agosto e colher em janeiro, a gente poda para produzir em janeiro para colher em agosto. E se colhe em agosto, a gente pega todo um período nestas regiões onde o clima é muito favorável à maturação e à qualidade da uva. É com isso que a gente concentra mais constituintes que vão ajudar nos aromas, no sabor dos vinhos e consegue vinhos de melhor qualidade nesta colheita de inverno. Então, até hoje nós temos uma marca registrada pela Associação Nacional dos Produtores de Vinho de Inverno, que chama-se Vinho de Inverno. Dupla poda é uma das ferramentas para um projeto maior, né?
Bom, resumindo, vinho de inverno não é para tomar no inverno, você toma o ano inteiro. Mas a colheita é no inverno. E uma
Exatamente.
novidade, assim. Você imagina que no Brasil a gente fazia vinho praticamente só no Rio Grande do Sul, com a colheita tradicional, que é no fim do verão, né? E hoje se faz no Brasil inteiro. Vinho de inverno está onde, Murilo? Em que estados do Brasil hoje?
Ele começou aqui no sul de Minas, na região cafeeira do sul de Minas, aqui entre Três Corações, São Gonçalo de Sapucaí, Boa Esperança. Aqui foi o núcleo básico e dali ele se irradiou para todo o Sudeste. Nós temos seis estados da federação, incluindo todo o Sudeste, Centro-Oeste e a Chapada da Diamantina, né? A Anprovin, que é a Associação Nacional de Produtores do Vinho de Inverno, ela define a altitude e as condições climáticas que incidem sobre o vinhedo no período de maio até agosto. Então, a gente tem que ter pouca chuva, temperatura máxima média não superior a 30 graus e mínima não superior a 14 graus e meio. Então, quando a gente tem essa condição de pouca chuva e essa amplitude térmica contrastantes durante o período da maturação, é que a gente tem essas condições favoráveis, que são condições, né, Copelo, que se repete em todo o planeta vitícola, onde se faz vinho de qualidade. Acontece isso nessa época, né? Você amadurece a uva em condições de dia ensolarado, noite fresca e solo seco, o que vai interferir no metabolismo de amaduração da uva e, consequentemente, da qualidade do vinho.
Ou seja, na prática, gente, por exemplo, aqui no Rio, seria impossível fazer vinho sem essa técnica. Porque o normal que é colher no fim do verão é muita chuva aqui, né? Tem até Tom Jobim, as águas de março fechando o verão. Aqui é uma
Exato.
funda. Muita gente morre em enchente aqui nessa época. Mas, pelo contrário, se você usar a técnica do Murilo, você empurra a colheita para agosto, e aqui é ameno, fresquinho, seco, e aí sim faz esse vinho. E no Brasil inteiro você tem centenas, muitas centenas de empresas novas surgindo baseadas nisso. Então, por conta disso, é uma democratização da produção, do consumo. O vinho está se espalhando pelo Brasil, né, Murilo?
Perfeitamente. Então, a partir dos primeiros resultados positivos junto ao consumidor de vinho, junto aos concursos nacionais e internacionais desse vinho de inverno, ela começou a atrair mais e mais produtores de outras regiões. Hoje, a videira cultivada nesse regime de dupla poda para fazer o vinho de inverno está crescendo em torno de 150, 160 hectares por ano. A gente já deve estar beirando os 1.500 hectares, com cada vez regiões mais se destacando. Hoje a gente vê a Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, com vários projetos em franco crescimento, a região de São Gonçalo, de Sapucaí, sul de Minas, com um crescimento muito grande, a região fluminense está se destacando, se planta muitos vinhedos e muitos vinhedos com excelente tecnologia, com investimentos pesados, né, no, na região fluminense. O centro-oeste, Brasília, principalmente, está crescendo muito, Goiás, Brasília, com cada vez mais vinícolas, mais receptivo. O enoturismo está chegando forte nessas regiões, né? Com hospedagens, com restaurantes. Então, está se criando realmente um novo polo vitícola em diferentes regiões brasileiras, fora do eixo sul, que na verdade vem agregar com o vinho brasileiro como um todo, né? A gente está colocando outros perfis de vinhos no mercado, outros perfis de vinhos junto ao consumidor, que compõe a valorização do vinho brasileiro, né, Copelo?
Sim, e é bom falar desse perfil, né? O perfil, já vou adiantando aqui, geral, os principais, né? Os ícones são os Syrahs e vinhos de muito corpo, muita estrutura, acidez maravilhosa, taninos maravilhosos, vinho de guarda, não é isso?
Exatamente. A Syrah, desde o início do cultivo dessa técnica, ela se destacou, ela apresenta uma regularidade de produção muito boa e consegue qualidade, perfil organoléptico de vinho muito próximo àquele Syrah do norte do Rhône, não de regiões muito quentes. O fato de nós termos noites frias durante o período da maturação da uva mantém teores de acidez mais elevados ao final da colheita. Então, esse Syrah nosso tem um bom equilíbrio com excelente maturação para álcool e principalmente de polifenóis, mas mantém com um equilíbrio de acidez bom, que trazem vinhos encorpados, vinhos com boa estrutura, com boa capacidade de envelhecimento e principalmente vinhos que são gourmets, né? Vinhos que não são muito pesados, né? Como as regiões da Syrah, que são muito quentes ao redor do mundo, os vinhos costumam ser mais pesados, né? Esses nossos, eles estão mais semelhantes àquelas regiões lá do norte do Vale do Rhône, onde a Syrah mantém esse frescor também e esse lado gourmet, né, do vinho.
Perfeito, é o Brasil vinícola crescendo, né? Murilo, muito obrigado, parabéns aí pelos 25 anos da tua criação, do teu filho aí, os vinhos de inverno. E vamos para mais 25 anos. E o Brasil crescendo, né? O Brasil vitivinícola
Crescendo,
crescendo.
vamos lá.
Muito
O
obrigado.
vinho de inverno, acho que ele veio para ficar, ele já se mostrou competitivo, já se mostrou qualitativo, e eu tenho certeza que a gente tem um horizonte longo na nossa frente de conquistas, e quem ganha com isso tudo é o consumidor brasileiro, de bons vinhos brasileiros, ao final das contas, né, Marcelo?
Isso, ok. Bom,
Eu que
muito.
agradeço pela oportunidade, um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes aí da CBN.
Obrigado, gente. Até semana que vem.